Quer fazer alguma introdução, vereador Rony, antes de acompanhar?
Na verdade, senhor presidente, eu só quero agradecer a disposição do professor Emerson de estar conosco nesta manhã e que ele possa levar também o nosso abraço a todos aqueles que o auxiliam nesse controle importante que é hoje justamente os recursos que compõem a nossa educação, principalmente do Fundeb, que hoje a gente sabe que os recursos são recursos bem consideráveis para que se faça uma educação de qualidade em Uruguaiana, e a gente sabe o quanto, a gente sabe da seriedade e do quão rígido é essa fiscalização e esse acompanhamento. Então, desde já, professor Emerson, nosso muito obrigado e leve o nosso abraço a todos aqueles que realizam esse trabalho junto ao senhor. Obrigado, presidente.
Está com a palavra o professor Emerson.
Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos e a todas que estão aqui. Cumprimentando o presidente da Câmara, vereadora Adalberto, cumprimento a todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. E gostaria de cumprimentar, em especial hoje, e com muita satisfação, os jovens que aqui estão, os estudantes da Escola Elisa. Parabéns por estarem aqui. E é muito, com muita satisfação que eu, como educador, vejo jovens, né, assistindo uma sessão da Câmara. Isso é importante. E isso nos dá esperança de que o futuro será melhor, com certeza. Bom, o convite foi feito pelo vereador Rony. Muito obrigado, vereador Rony, pelo convite. E eu venho aqui falar um pouquinho sobre o Fundeb, de forma rápida, porque eu sei que tem outros assuntos também para serem tratados. Desde o início já eu quero também agradecer a presença da professora Miriam, que está aqui na frente. Professora Miriam é a vice-presidente do Conselho do Fundeb e atualmente é a presidente do Conselho Municipal de Educação. Então, não é pouca coisa. Obrigado por ter vindo me acompanhar aqui. O que é o Fundeb? Tão falado Fundeb, né? A gente sabe que o Fundeb, ele é um fundo que foi criado, na verdade, ele vem substituir o Fundef. Não sei se vocês lembram que existia o Fundef, né? O Fundef existiu de 1998 até 2006.
Presidente, só pedir a gentileza para que possamos todos prestar muita atenção nesse pronunciamento, nessa apresentação do professor Emerson, porque hoje, a todo momento, nós nos dirigimos à educação como a salvação desse país. E o Fundeb hoje ele tem participação direta em todo esse contexto. Então a gente pede, a gente pede encarecidamente a atenção de todos, até para que possamos levar essa informação adiante para aqueles que não o conhecem.
Bom, o Fundef, o antigo fundo, ele existiu até 2006. E em 2007, então, é criado o Fundeb. É ampliada, na verdade, a atuação desse fundo. Para toda, agora é toda a educação básica, né? Que inclui, então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio também. Então, foi bastante ampliado o fundo. E ele, criado em 2007, ele vigora até 2020, porque a lei que criou o Fundeb diz que ele foi criado por 14 anos. Então, até 2020, pela lei, nós teremos o Fundeb. Bom, a Constituição Federal, a nossa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, por que ela é considerada cidadã? Pelo nível de direitos que está lá na Constituição Federal. E entre esses direitos, o direito à educação. E não é qualquer educação, é uma educação de qualidade. Como o governo, os governos, né? Porque o governo federal, estadual e municipal, como esses governos poderiam garantir, então, o que está na Constituição, que é uma educação de qualidade? Através dos recursos. E da onde sairiam estes recursos? Portanto, foi criado um fundo, aí entra o Fundef e o Fundeb, né, para se garantir esta qualidade tão desejada por todos. O fundo, ele diz que, no mínimo, 60% de todos os recursos do fundo devem ser aplicados na remuneração dos educadores e das educadoras, no salário dos professores e das professoras. No mínimo, 60%. Os outros 40% que compõem o fundo podem ser aplicados em outras ações que não seja folha de pagamento. A Constituição de 88 também diz que o governo federal deve investir no mínimo 18% dos seus recursos em educação. E os governos estaduais e municipais, no mínimo 25%. A lei orgânica do município de Uruguaiana prevê a aplicação de 35% dos recursos do orçamento em educação. Que bom, né? É um ganho. Uruguaiana estaria de parabéns. Estaria. Porque, na verdade, há muitos anos não se cumpre a lei e não se aplica os 35% em educação. Né? Talvez, se o governo municipal cumprisse a lei, né, nós tivéssemos uma educação municipal com muito mais qualidade para oferecer para os nossos alunos. Bom, essa rápida introdução é apenas, né, para dizer, então, que o fundo, como ele foi criado e o embasamento legal para a criação desse fundo. Para controlar esse fundo, que não é pouco recurso, né? Em Uruguaiana, hoje, a previsão é em torno de 50 milhões. 50 milhões de reais compõem o fundo para Uruguaiana, o Fundeb aqui de Uruguaiana. Não é pouco recurso, é muito recurso. Né? É muito dinheiro. O fundo, então, ele é de natureza contábil, né? O que cabe ao conselho, e por isso foram criados os conselhos, todos os municípios do Brasil, por força de lei, devem ter um conselho municipal de controle e acompanhamento social sobre este fundo. Exatamente porque é muito recurso. E se nós deixarmos apenas para o Poder Executivo, embora a lei diga, né, que o responsável, o gestor do fundo é o prefeito municipal e o secretário de educação. É o que diz a lei. Mas cabe ao conselho do Fundeb controlar, fiscalizar se a lei está sendo cumprida. E quem compõe esse conselho? Que hoje eu estou o presidente. Representantes do Poder Executivo, representantes dos professores, representantes dos servidores das escolas, dos pais e alunos, representantes dos estudantes, representantes do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar. Então é bastante ampla a representação dos segmentos sociais neste Conselho do Fundeb. E por isso o conselho tem que funcionar. Né? Este é um dos conselhos, juntamente com o Conselho Municipal de Educação e juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar, que também é importante, ele tem que funcionar. Porque lá no final do ano ele tem que dar o parecer dele sobre as contas do Executivo durante aquele ano. O nosso conselho ele está em pleno funcionamento. Temos reuniões no mínimo uma vez por mês, é o que prevê o nosso estatuto, mas a gente acaba se reunindo muito mais do que isso. Né? Normalmente, é 2-3 reuniões por mês para poder controlar tudo, né, a documentação que vem da prefeitura. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os pareceres, então. O Conselho do Fundeb há muitos anos reprova as contas do Poder Executivo Municipal. Não é a primeira vez que essas contas são reprovadas. Há vários anos, as contas não são aprovadas. E por que que não são aprovadas? Primeiro, o governo municipal ele não atende a todas as solicitações feitas pelos conselheiros. Eu acho que isso repete um pouquinho o que acontece aqui na Câmara, né? Porque conversando com os vereadores, a gente sabe também que às vezes mandam uma solicitação para o prefeito e espera sentado. Né? Porque vai demorar para vir a resposta. Quando vem? Então, nós, do Conselho do Fundeb, também temos essa situação. O Poder Executivo não envia as documentações necessárias para que os conselheiros possam realmente, efetivamente, fazer uma análise daquelas contas e do que foi aplicado o recurso. Este é um dos motivos, né, de não aprovarmos as contas. Segundo motivo, o governo municipal ele não cumpre a lei orgânica do município há vários anos e não aplica os 35% que deveria aplicar em educação. Também tem algumas situações bem específicas. Por exemplo, em 2008, portanto já há 8 anos, o governo municipal ele desapropriou todo aquele quarteirão ali que era da antiga CAU. Lembram ali da antiga CAU? Foi desapropriado todo aquele quarteirão com recursos do Fundeb. A lei permite isso, não tem problema nenhum. Desde que seja usado para educação. O que, que aconteceu? Metade do quarteirão foi usado para educação, onde se construiu uma EMEI. EMEI Cecília Meirelles funciona ali hoje. A outra metade, né, a outra parte toda, aquela ali, não foi utilizada até hoje. Né? Pior do que isso, nas fiscalizações que os conselheiros fazem, uma vez ao ano, pelo menos, a gente vai lá fiscalizar, se encontra de tudo ali, né? Remédios abandonados, carros abandonados, cães, vários cães ali dentro, né? Várias situações irregulares, né? Exatamente, né? Então, o conselho vem apontando isso há no mínimo 6 anos. Essa situação de que aquele prédio que foi desapropriado com recurso do Fundeb não está atendendo a sua finalidade. Agora, a última resposta que tivemos do secretário de Educação é que está sendo elaborado um projeto, 8 anos depois, para construção da futura, da nova instalação da Escola Castelo Branco. É uma previsão que a Escola Castelo Branco saia dali onde é hoje, na Vila Militar, e vá ali para aquele local ali onde hoje está a EMEI Cecília Meirelles. Então, a outra parte seria utilizada para o Castelo Branco. Esse é um dos motivos de nós também rejeitarmos as contas de 2015, já que a Prefeitura não atende a nossa solicitação. Também tem várias situações, assim, o Conselho ele não consegue verificar de forma efetiva o que está sendo pago, se o recurso realmente está sendo pago, se a folha de pagamento está sendo contemplada realmente, se não há desvios quanto à questão da folha de pagamento, né? Quem está recebendo, quem são aqueles servidores que estão recebendo, aonde eles estão lotados, se eles recebem hora extra, né? Se eles recebem FGs, e por que recebem aqueles FGs. Então, nós temos N situações que já foram apontadas ao secretário de Educação e as documentações não são enviadas. Daí, então, a rejeição tanto de 2014 quanto de 2015. Esse parecer rejeitando as contas nós encaminhamos aqui para a Câmara de Vereadores, encaminhamos para o Tribunal de Contas e encaminhamos também para o Ministério Público, a fim de que sejam tomadas as providências. Bom, eu não quero me alongar aqui na minha fala, eu gostaria de, para finalizar, dizer da importância dos conselhos. Eu acho que os vereadores estão bem cientes disso, né? Da importância dos conselhos, tanto o Conselho Municipal de Educação, o do Fundeb, o da Alimentação Escolar, falando na área da educação, né? Porque temos outros conselhos também em outras áreas. Os conselhos, eles são colegiados que representam a população, representam a comunidade. Então, se nós reclamamos, e muitas vezes reclamamos, né, de que as coisas não estão bem, de que há desvios de recursos públicos, não é isso? Mas, às vezes, nós esquecemos que nós precisamos ocupar os nossos espaços. Eles estão aí, só que, às vezes, a própria comunidade acaba abrindo mão daquele espaço. E aí a importância, né, da valorização dos conselhos municipais. Esperamos que a próxima administração valorize os conselhos e atenda aos pedidos dos conselhos. Isso é importante. para que tenhamos realmente uma educação melhor para todos, não apenas para uma parcela. Muito obrigado, então, agradeço o espaço aqui.
Agradecemos, professor Hamilton, pelo esclarecimento, importante esclarecimento que nos traz, professora. E peço que leve um abraço, um compromisso dessa casa, né, com relação ao acompanhamento, né, dessa preocupação de vocês com relação às contas públicas, aos recursos públicos, que deve sim de ser aplicado, né, com eficácia. Suspendo a reunião por 2 minutos, né, ou por tempo necessário, porque nós queremos registrar a presença com nós aqui do professor Hermes, com a professora. A professora Miriam, desculpe, professora. Eu sei o nome, mas na oportunidade não tive. E também queremos aproveitar a mesma oportunidade para convidar os jovens que nos visitam nesta oportunidade, da Escola Elisa Ferrarival, da equipe Beta, vencedora da Gincana, que representará o Gabriel, e junto com ele convidamos todos os jovens que, né, que após o registro com o professor Hermito e a Miriam, nós recebemos eles.